Queridos, abra sua Bíblia, no livro de Mateus, capítulo 18. Mateus, capítulo 18. Eu vou ler dois textos. A partir do verso 1 até o 4. Naquele momento, os discípulos chegaram até Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Chamando uma criança, colocou no meio deles e disse: eu lhes asseguro que, a não ser que vocês se convertam e se tornem como criança, jamais entrarão no reino dos céus. Portanto, quem se faz humilde como esta criança, este é o maior no reino dos céus. E o outro texto semelhante é Lucas, capítulo também 18, a partir do verso 15. O povo também estava trazendo criancinhas para que Jesus tocasse nelas. Ao verem isso, os discípulos repreendiam aqueles que as tinham trazido. Mas Jesus chamou a si as crianças e disse: deixe vir a mim as crianças e não as impeçam, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas. Digo-lhes na verdade, quem não saber receber o reino como uma criança, nunca entrará nele. Eu quero falar sobre ser como criança. Ser como criança. Na verdade, eu tinha duas mensagens para pregar. E até ontem eu não sabia o que fazer. Eu tinha as duas, que eu já venho pensando sobre elas já há algum tempo. Já há algum tempo. Elas estão no meu coração, no meu celular. E ontem eu comecei a pensar mais direcionado para essa ser como criança. Ser como criança. Eu vi umas duas semanas atrás uma coisa que me espantou muito e mostrou como essa geração está doente. E eu temo que ela fique ainda mais doente. Um grupo de adolescentes tem como hobby o que eles chamam de age play. Não sei se vocês já ouviram falar, mas os adolescentes agora estão se vestindo de bebê, colocam fralda, chupeta, mamadeira. Já ouviram falar nisso? Pois é, põe na internet age play e você vai ficar assim espantado. Adolescente já 18 anos, 17 anos, chupando mamadeira, todo de fralda, e dizendo que é isso mesmo, que eles são livres para ser quem eles querem ser. E eu fiquei espantado. Falei: onde nós vamos chegar? Aonde nós vamos chegar? E o pior é que tem para todas as idades. Tem agora o age regression, ou seja, adultos também podem imitar uma outra idade. Ele pode ser adolescente, ele pode ser criança, ele pode ser o que quiser. E eu fiquei assim: que geração é essa que nós estamos vivendo? Põe na internet que vocês vão ver isso, vão ficar espantados. E quem tem filho, né, precisa ficar de olho, porque essas coisas elas vão se proliferando assim com uma velocidade absurda, absurda. E tem, pasme, tem até lojas já para atender essa demanda das fraldas para o age play, as chupetas, as fraldinhas todas ornamentadas. E realmente é para ficar espantado. Ou seja, uma geração decide não crescer, decide não amadurecer, decide não evoluir. E o que é pior, dentro das nossas igrejas, há muita gente que decidiu não crescer espiritualmente. Ele decidiu ficar aquele bebezinho do início. Decide abortar a possibilidade de crescer, né? E a gente vê falar de Jesus que crescia em graça, estatura, diante de Deus e dos homens. Agora, por outro lado, e é sobre isso que eu quero falar, por outro lado, nós temos adultos demais em nossa geração e dentro das igrejas. Adultos demais por quê? Porque eles valorizam muito mais, ou não valorizam muito mais as coisas simples, mas valorizam as sofisticadas, as supostamente sábias deste mundo. A simplicidade é jogada fora, a simplicidade é abortada. Não valorizam o simples, porque imaginam que eles querem coisas mais profundas, afinal de contas eles são adultos. Eles querem mais coisas mais densas. E a igreja desse tempo do conhecimento, da era do conhecimento, elas estão cheias de adultos demais, que valorizam a sabedoria deste mundo, desprezando, seja consciente ou inconscientemente, o saber simples do reino de Deus. Desprezam, e eles preferem uma teologia sofisticada, eles preferem umas interpretações mirabolantes, eles preferem surfar nos mistérios, na mística, do que manter-se na simplicidade do Evangelho de Jesus e na profundidade deste, porque mesmo simples é muito profundo, porque a profundidade de Jesus estava no ser simples e não no ser sofisticado. É só você pensar sobre o que Jesus falava. Ele queria falar do reino, ele dizia como uma semente. Ele não buscava um conceito filosófico, nem sociológico, ele disse, é uma semente. Um semeador saiu a semear. Ele quer falar do reino, ele diz, é como uma rede de peixe. Ele quer continuar falando do reino, ele diz, é uma pérola preciosa. Coisas que são fáceis de serem visualizadas, muito simples, que todas as pessoas teriam a capacidade de compreender. E ele criou várias parábolas falando de coisas profundíssimas, que era o reino de Deus, e maravilhosas e grandiosas, mas de uma forma tão simples que todos os seus discípulos, gente, a maioria rude, compreendiam perfeitamente. O povo pobre que o cercava compreendia perfeitamente. Ele não ia buscar as palavras mais sofisticadas, os termos mais bem construídos. Ele falava de coisas muito simples, para que pudessem ser absorvidos. E aqui ele diz o seguinte: se vocês não se tornarem como criança, jamais entrarão no reino dos céus. E isso é muito sério. É muito sério. Se não vos tornardes como criança, jamais entrarão no reino dos céus. E quando eu li isso aqui, eu comecei a pensar: o que que Jesus quis dizer? Será que nós temos que nos infantilizar? Será que nós temos que entrar aqui na onda do age play? Ou do age regresso? Imaginou eu chegar aqui de fralda? Eu ia ser expulso. Prende ele, dá, leva, põe camisa de força que não tá bem da cabeça. Não está bem da cabeça. Será que é isso que Jesus quis dizer? Não, aí eu comecei a pensar sobre a criança. A criança, ela tem uma capacidade fantástica de transitar entre a realidade e a ficção rapidinho. É só você colocar um bonequinho na frente de uma criança e um carrinho, e ele começa a imaginar um trabalho, um movimento, e a cabeça começa, olha, funcionar. E infelizmente essas coisas estão sendo tiradas das crianças. As crianças têm os joguinhos tudo pronto. Elas não raciocinam, elas têm que ter habilidade de manusear o aplicativo. Mas ele não raciocina, ele não consegue abstrair em cima, a não ser fazer os movimentos para ele passar de fase. Mas a criança, ela traz contigo essa habilidade de transitar entre a realidade e a ficção, sem separar isso. Um dia ele é o homem de ferro, outro dia ele é o super-homem. Então ele é quem ele quer, na sua imaginação. Por isso que as crianças devem ser estimuladas a ler, porque ao ler, elas conseguem imaginar todas fazer as imagens de todas as descrições. Infelizmente os livros de criança vêm todos pintados, cheios de figura, e a criança não tem mais nem o trabalho de imaginar como é o personagem que foi descrito, já está pronto. O que não é uma coisa muito boa. Ele poderia continuar, e até hoje tem gente que você dá um livro e ele abre assim, mas não tem figura. Porque ele quer uma coisa pronta, ele não quer pensar, ele não quer imaginar. Então, a ficção, a capacidade de imaginação, ela estimula você bastante. Ela estimula seu cérebro. Ele estimula você a você construir imagens, construir ideias. Isso tudo tem a ver com essa fase infantil. As próprias brincadeiras que eu citei, elas são capazes de você criar com soldados uma guerra, com vários pedaços um edifício. Ele vai construindo, isso é maravilhoso. E tudo isso contribui na criança para ter uma visão de mundo. Ela consegue perceber, mas infelizmente a proporção que vai crescendo, vai sendo tolhida isso pelo sistema. O sistema todo vai tolhendo a capacidade das pessoas. E segundo os estudiosos, diz que isso estimula a empatia das crianças. Essa capacidade de construir imagens, construir histórias de uns com os outros. E também dizem que excesso de informações e tecnologia, ela prejudica as janelas da imaginação. Então isso é uma criança, mas o que Jesus quis dizer para nós? A não ser que se vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Pense sobre essa descrição da criança, pequena descrição que eu fiz, sobre a capacidade de transitar da realidade à ficção, sobre agora o seu desenvolvimento espiritual. Então, ser como criança é a capacidade de sonhar com a eternidade, mesmo dentro desta realidade. Mesmo dentro dessa realidade, você não perde o sonho, a esperança do eterno. Mesmo você sabendo que a vida aqui é finita, mesmo você vendo a vida nossa tão injusta, tão cheia de dores, tão cheia de tristezas, cheio de perguntas sem respostas, mas ainda assim você continua crendo na eternidade. Porque infelizmente a proporção que nós vamos caminhando nesse sistema vai endurecendo o coração e a mente, vai ficando tão racional, tão objetivo, tão 2 + 2 = 4, que ele não consegue mais transcender e crer na eternidade. Como vai ser? Não sei, mas vai ser. Vai ser. Então, quando nós perdemos essa capacidade, é porque a gente se tornou adulto demais, racional demais, que não sonha com o céu. Talvez o Apocalipse, que escreveu o céu como ruas de ouro, é para a gente ficar imaginando coisas maravilhosas. Não tem mar, o mar já não existe, as ruas são de ouro, a cidade é quadrada, ela não tem porta, é tudo aberto, todos podem entrar. E você, é para você ficar sonhando com aquilo, imaginando o que vai ser sem poder dizer, é assim, mas a nossa imaginação. É por isso que Apocalipse diz, olha, a cidade vai descer do céu, Deus entre os homens. Como é isso? Eu não sei, mas a gente estimula o raciocínio, a imaginação. Já pensou que a Bíblia diz que a árvore da vida vai estar lá? Eu já imaginei várias vezes passando debaixo e olha, vai comer das folhas para a cura da nação, que a gente não compreende muito bem o que é isso, o que significa de verdade isso, tem muitas conjecturas, mas você cria dentro de você uma imagem. Essa capacidade nos torna como criança, mesmo vivendo dentro dessa realidade dura, mas não perde a esperança do eterno. Olha, essa pandemia, ela já encheu os consultórios dos psicólogos, dos psiquiatras, e graças a Deus por eles, graças a Deus. Mas o tanto de gente que já entrou em depressão e angústia, que a alma é em desespero, não são poucas. Porque se vê como o fim de tudo, o mundo está se destruindo, o mundo está se acabando, e cada dia vemos notícias de uma cepa nova, de uma pandemia nova, o que vai ser dos nossos netos, dos nossos bisnetos, como vai ser a geração amanhã, e as pessoas começam a entrar em pânico, perdendo a capacidade de fechar os olhos e dizer, o céu é real. A vida eterna é real. Nós viveremos com Jesus na vida eterna. Nós estaremos com Ele. Então, queridos, é preciso voltar para essa capacidade de transitar na realidade, mas mesmo dentro dela, tendo que sair para trabalhar, tendo que botar máscara, tem que fazer toda essa higienização, tendo que sair com medo, mas dizer assim, eu creio na eternidade. Eu creio no céu. Eu não sei quantos de vocês aí do outro lado já perderam essa capacidade de imaginar o céu. Como é o céu? Sabe o que eu imagino muito? Eu imagino muito. E todas as vezes que eu estou diante de uma pessoa que morreu, que eu estou ali, eu fico imaginando como foi fechar os olhos aqui e abrir os olhos do outro lado. Como foi? Eu creio nessa passagem, nesse portal, que a pessoa fecha os olhos aqui e abre na eternidade. Como foi isso? Com quem se encontrou? O que aconteceu? O que vai acontecendo? Eu quero indicar um bom livro para vocês lerem e criar uma imaginação dessa passagem. Procure o livro do C.S. Lewis, O Grande Abismo. É fantástico, ele faz essa descrição maravilhosa, claro, com a cabeça dele toda cheia de mitologias e de ficção, mas é maravilhoso o livro. Leia O Grande Abismo. Então, voltemos, não perca essa capacidade, querido, de meio na dureza dessa vida pensar na eternidade. Pensar na eternidade. Jesus, quando estava perto de morrer, lá na oração de João 17, ele diz, olha, eu quero de volta a glória que me deste. Ele estava com os olhos lá na eternidade. Olha, eu cumpri a minha obra, e eu quero a glória que eu tinha antes. Ele não perdeu nenhum segundo a esperança da eternidade de volta. É isso que eu e você precisamos. Isso é ser criança. Criar essa ficção, porque é uma ficção, porque ainda não aconteceu, mas é uma ficção que se tornará realidade. Quando apagar aqui, você acende para a eternidade. Ser criança é ser capaz de acreditar no amor do Pai. Mesmo que as coisas não aconteçam do seu jeito. Acreditar no amor do Pai. Aquele Pai que disciplina, aquele pai que às vezes dá uma bronca, mas ele sabe que é amado. E estou falando de filhos bem criados, né? Eu não estou falando de filhos espancados, violentados, não, eu estou falando de gente que cuida com amor, mas que corrige, e que às vezes dá umas broncas, mas quando é necessário, o filhinho vem correndo de braços abertos para o pai, porque ele tem segurança, segurança no amor do pai, ainda que seja disciplinado, ainda que o pai não diga, não dê o que ele pediu. Pai, eu quero, eu me lembro que quando Tássia era criança, ela tinha uma fome esquisita, fome de chocolate. Olha, tem comida na geladeira, tem fruta na geladeira, mas ela tinha fome de chocolate. Aí falou, essa fome não vai ser saciada, não tem chocolate. Até porque lá em casa nunca foi uma casa de ter chocolate, assim, para ser consumido. Mas não, o não é não, mas ainda assim a pessoa sabe que é amado. Às vezes Deus diz não. Então ser criança é isso, é não ficar embirrado com o negativo do pai, embirrado com a disciplina do pai, mas mesmo sendo assim, ele se atira dos braços do pai e confia nele. Porque ser criança, querido, é estar envolvido na realidade sem perder a fé. Esse aqui é um dos maiores desafios nossos. Estar envolvido na realidade, mas não perder a fé. Não perder a crença no sobrenatural, na realidade vindoura. A Covid já abateu muita gente boa, muitas famílias, muita gente sofrendo, muita gente sofrendo vivo. Mas olha, não importa se as dores dessa vida são difíceis de suportar, não importa, o que importa é que você tenha a segurança de um pai amoroso e bondoso, que é Deus. Não importa se ele ficou em silêncio para você, não importa se ele não falou nada, não disse nada, nem supostamente não se moveu em sua direção, não importa. O que importa é que nós não podemos perder a capacidade de continuar crendo no amor do Pai. Se nós perdemos isso, então nós perdemos tudo. Se nós perdemos a capacidade de estar dentro da realidade, admitindo as dores, admitindo as perdas, admitindo as frustrações, mas não perder a fé, isso é ser como criança. Esse é o desafio meu e seu. Não perder a fé, a crença no sobrenatural, a esperança do amanhã, a esperança de estar com Cristo, poder dizer como Paulo disse, olha, eu sei que tenho crido, e eu estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final, eu sei. E ele estava próximo de ter a sua cabeça decepada, mas eu sei, eu sei. Eu gosto de uma cena do filme do apóstolo Paulo, eu lembrei aqui, que os cristãos iam ser levados para a arena para ser comida pelos leões. E antes, na noite anterior, ele diz para os crentes, diz, olha, eu sei que é doloroso, mas olha, fique tranquilos, vai ser rápido e logo vocês estarão com Cristo na glória. Vai ser rápido, entre na arena, vai ser rápido, logo você estará com Cristo. Que frase fantástica! de poder colocar na cabeça, na consciência daqueles irmãos que estariam entrando para ser devorados por leões famintos. Mas a realidade do eterno, a realidade do eterno, era isso que Paulo tinha na cabeça. Vão cortar? Vão, mas eu logo estarei com Cristo. Eu não sei se você já perdeu isso, querido, mas se você perdeu isso, você perdeu tudo. Porque Jesus disse: se não se tornar como criança, jamais entrarão no reino dos céus. Se você não tiver essa capacidade de transcender, de olhar lá na frente, de olhar o futuro, a eternidade, de não ficar só vendo o aspecto negativo da caminhada do mundo e dizer: ah, o mundo está caminhando para um caos. É verdade, mas enquanto o mundo caminha para o caos, nós caminhamos para a glória eterna com Cristo. Ponto. Essa é a esperança. É isso que nos mantém em pé. É isso que nos mantém vindo para cá, com esse salão inteiro vazio, praticamente vazio. Tem 6 pessoas me ouvindo. Mas é acreditando que essa mensagem pode chegar no teu coração e fazer você repensar. Olha, eu dou graças a Deus porque nós temos recebido mensagem de pessoas de fora da cidade, de dentro da cidade, como essa mensagem foi importante para mim. Como ouvir isso que vocês falaram me levantou. Já recebemos várias mensagens deste tipo. E isso nos dá força para continuar. Mas eu quero desafiar você, gente boa. Não perca a esperança de se tornar criança. Não é infantil. É criança, como Cristo disse. A capacidade de ver o amanhã, de ver esse futuro. Enquanto nós não formos capazes de ver esses dois mundos, o real que está diante de nós e o vindouro, nós somos adultos demais. Somos adultos demais. Aí nós nos tornamos, talvez, no máximo, religiosos, porque frequentamos a igreja, cantamos sobre a Nova Jerusalém, sobre o céu, mas na hora que a dor aperta, ele diz: não, isso não é verdade. Será que é? Será que é verdade? Será que isso existe? Será que eu não estou dedicando a minha vida a uma fábula? Não, querido, eu não creio que é uma fábula. Eu creio que é real. Eu creio que é real, assim como é real este mundo, assim como é real as dores, assim como é real a injustiça, é real o reino de Deus. É real o reino de Deus. A imaginação de uma criança, de alguém que se converteu e que se tornou como criança, é a porta, é a porta, é o portal para que você entre na dimensão do Espírito de Deus. E você não se contente só com as coisas que você vê, que você toca, que você sente. É a porta. Você se conecta com Deus. E ainda que andando no meio deste mundo, eu li o livro há muitos anos atrás, muitos anos, Quarta Dimensão, do Show, e ele fala mais ou menos sobre isso, sobre você estar na dimensão do Espírito de Deus, na dimensão do Espírito. Queridos, adultos demais, eles reagem racionalmente. Adulto demais olha alguém que faleceu e diz: acabou, acabou, não tem mais o que fazer. Pronto, a vida terminou. Adulto demais olha um doente pelo qual ele tem orado e não foi curado, ele diz: Deus não responde a oração, Deus não age, Deus abandonou a gente, porque ele pensa racionalmente. O racionalmente é: eu orei e Deus fez. Então o racional quer um Deus serviçal, utilitário. Mas aquele que é como criança, que aprendeu a transitar entre a realidade e a ficção, ele disse: a resposta não veio como eu quis, eu não percebi que Deus falou alguma coisa comigo, mas eu continuo crendo na realidade eterna, eu continuo crendo na Nova Jerusalém, eu continuo crendo que dos meus olhos serão enxugados toda lágrima, eu continuo crendo que nós ouviremos: vinde bendito do meu Pai para o reino que está preparado. Continuo crendo nisso. É uma bobagem para quem não crê, mas para quem crê é a nossa vida, é a nossa esperança. Esse, assim podemos ser chamados de infantis, de crianças, porque nós cremos numa coisa que não vemos, nós cremos numa cidade que não chegou, mas ela, como o Apocalipse diz, ela vai descer, e nós vamos morar nesta cidade, em nome de Jesus Cristo. Amém, gente? Adulto demais quer um Deus que o sirva, que atenda às suas orações como ele espera, como ele determina que seja. Agora eu quero ler para você Salmo 131. E aqui eu estou me aproximando aqui já do final. O Salmo 131, ele começa, mostra uma característica de uma criança do reino de Deus. Como é uma criança do reino de Deus? Salmo 31:2. De fato, acalmei e tranquilizei a minha alma. De fato, acalmei e tranquilizei a minha alma. Eu sou como uma criança recém-amamentada por sua mãe. A minha alma é como essa criança. Você já viu o que é uma criança recém-amamentada? Já, nem quem tem filhos pequenos aí tá, sabe como é. Termina de mamar, ela fica ali, ó. É o céu, a tranquilidade, a paz. É lindo poder ver essa imagem. Você que é pai, presta atenção, vê essa beleza, esse momento. E aqui ele descreve alguém que se contenta com o alimento que vem de Deus. Ele diz: é como essa criança, ele tem a alma sossegada, a realidade não foi tirada, ele está dentro de uma realidade, mas a alma está pacificada. Isso só pode acontecer com quem consegue transcender a realidade e confiar no alimento que vem de Deus. Sou como uma criança recém-amamentada, é que o salmista diz. Ele usou essa figura. Eu estou tranquilo, eu estou em paz, eu não preciso de mais nada, eu estou suprido, eu não preciso do milagre que eu espero, eu não preciso de uma palavra que eu gostaria de ouvir, eu só sei que Deus está comigo e eu sou suprido. É que o salmista do Salmo 23 diz, Davi: Senhor é o meu pastor e eu não terei falta de nada, porque ele me satisfaz. A presença dele me satisfaz. Outro texto, Mateus 21. E eu gosto disso aqui demais, 16. Diz assim: cadê? Não estáis ouvindo o que estas crianças estão dizendo? Que as crianças estavam dizendo: Osana ao filho de Davi. As crianças gritando no templo: Osana ao filho de Davi. Vocês não estão ouvindo o que essas crianças estão dizendo? Respondeu Jesus: sim, vocês leram. Dos lábios das crianças, dos recém-nascidos, suscitaste louvor. Quem é como criança, deixa brotar dentro de si o louvor sem simulação, verdadeiro. Israel, ele me mandou um vídeo hoje que eu ri, foi muito daquele vídeo. E um pastor falando a verdade pura, né? Ele falando a verdade. Diz, como são os irmãos louvando. E o cara está dirigindo louvor e ele fica dizendo lá, eu nem me lembro mais como a expressão que ele falava assim, é, Jesus, a tua presença é o que eu mais quero. Jesus, aí ele começa a cantar, né? A tua presença é o que eu mais quero. E ele repete isso umas 200 vezes. Jesus, aí estica a palavra, a tua presença é o que eu mais quero. É uma simulação, me perdoe. É uma simulação. Eu fui numa igreja muitos anos atrás, muitos anos, uma grande igreja de São Luís, fui pregar, e o louvor foi aquela coisa assim, gente gritava para todo lado e tal. E quando o pastor simplesmente me passou o microfone, acho que já contei isso aqui, ele me passou o microfone e eu, sabe o que fazer, porque tinha uma senhora que gritava absurdamente, e aquilo foi me irritando, e eu disse, minha senhora, Deus não é surdo. Gente, fez um silêncio mortal na igreja. Foi ótimo, aí eu preguei, silêncio, ninguém disse mais nada. Disse, minha senhora, Deus não é surdo, alguém ajuda essa senhora, por favor. Gente, era um correu, foi lá, eu falei, Deus, obrigado. Me deu o clima adequado para pregar. Então, essa coisa simulada, quem é criança, como Cristo está dizendo, ele permite que saia dele um louvor sem firula, sem simulação nenhuma, é cheio de verdade. As crianças, Hosana ao filho de Davi, e eles ficaram indignados. Aí Jesus diz, vocês leram, dos lábios das crianças, dos recém-nascidos, suscitaste louvor. E Jesus deixa mais claro para nós sobre o que é ser criança. Ele diz, criança é aquele que nasceu novamente. Ele nasceu para quê? Porque ele estava adulto demais, dono de si demais, cheio de si demais. Então ele tinha que nascer de novo, para ele poder crescer certo. Para ele crescer como Jesus, em graça e estatura, diante de Deus e dos homens. É necessário nascer de novo, ele falou para Nicodemos. Nicodemos, tu consegues só ver os milagres, Nicodemos. Tu não consegues ver o reino, porque só consegue ver o reino quem nasceu de novo. O que Nicodemos disse para Jesus, olha, tu és de Deus, porque você faz milagres. Aí Jesus disse, Nicodemos, você precisa nascer de novo. Porque quem não nasce de novo não consegue ver o reino de Deus. Se tornar adulto demais é buscar a sabedoria deste mundo em detrimento da sabedoria do céu de Deus. Agora, quando Paulo diz para a gente que quando eu era menino, eu pensava como menino, eu sentia como menino, ele fala de imaturidade, porque é preciso crescer sim, mas para pensar como o homem Jesus, para sentir como o homem Jesus, porque ele é a estatura do homem perfeito. Quem não recebe o reino de Deus como uma criança, jamais entrará no reino de Deus. Isso aqui é muito sério. Pensa nisso, se você não consegue transitar entre a sua realidade de dor ou de sucesso, que muitos acham que o sucesso agora é tudo, é a bênção de Deus e necessariamente pode não ser, então se você não conseguir transitar nessa realidade e poder manter os seus olhos no eterno, na eternidade, no Jesus que vai voltar, nessa cidade que ele vai trazer para que vivamos nela, nessa cidade celestial, nesse tempo que nunca mais acaba, no lugar onde não tem mais dor, que a ordem é outra, não é mais a nossa ordem de morte, dor e sofrimento, é ordem de alegria, esperança, da presença de Deus, onde não haverá nem sol, porque a luz do Cordeiro ilumina todos, não haverá templo, porque ele é o nosso templo, nós seremos colunas desse templo. Imaginar isso, e eu creio que o Apocalipse, que é cheio de metáforas, cheio de coisas que são inexplicáveis, é exatamente para nós enchermos a mente e começar a pensar no eterno, no amanhã. O Apocalipse, deixa eu ler aqui um texto, ele diz aqui, ó: então vi novos céus e nova terra. João teve esse privilégio de ver, mas nós podemos fechar os olhos e imaginar isso, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existe. Eu sempre fiquei triste, porque, por que o mar não existe? O mar é tão lindo, mas o mar é aquele que divide os continentes, separa as nações, e ele não vai separar mais ninguém. E vi a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu, preparado como noiva. Você pode imaginar uma cidade vestida de noiva? Como é isso? É para que a nossa imaginação possa crescer. E ouvi uma voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá, eles serão seus povos, e o seu próprio Deus, o próprio Deus estará com eles, e ele será o seu Deus, e ele enxugará dos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga morte passou, a antiga ordem passou. Que coisa, que texto fantástico para você trabalhar sua imaginação. Então o anjo me mostrou o rio de água da vida. Como será isso? Imagine, pense, comece a pensar. Claro como cristal, fluía do trono de Deus e do Cordeiro, no meio da rua principal da cidade. De cada lado do rio estava a árvore da vida. Imagine-se andando nessa rua. De cada árvore do rio estava a árvore da vida, cujas folhas servem para a cura das nações. Já não haverá maldição nenhuma. O trono de Deus e do Cordeiro está na cidade, e os seus servos os servirão. Eles verão a sua face, e o seu nome estará na testa. Não haverá mais noite, não precisarão de luz de candeia, nem da luz do sol, pois o Senhor Deus os iluminará, e eles reinarão para todo sempre. Que coisa espetacular! Dá para criar muita coisa. Eu já fiquei pensando, eu queria ter a capacidade de pintar quadros da imaginação. Eu até sei pintar, eu sei desenhar olhando alguma coisa, eu olho uma coisa e sei reproduzir, mas eu queria imaginar, como eu imagino muita coisa, eu queria conseguir colocar a imaginação na tela, mas eu não nasci com essa capacidade. Mas eu queria ter. Mas eu posso imaginar. E você pode imaginar. É o ser criança. Aprender a agir com simplicidade, com humildade, com confiança, com pureza de coração. Querido, porque se não for como criança, adultos demais não entram no reino dos céus. Vamos diminuir, vamos ficar menor, porque esse texto começa a partir de uma pergunta: quem é o maior no reino? Aí Jesus diz: o maior do reino é quem se torna pequeno, humilde, simples, como esta criança. Que Deus abençoe você, que Deus fortaleça você com uma capacidade de entender isso, de transitar entre a sua realidade, que pode ser muito dura, ou pode ser maravilhosa. mas sair dessa realidade e começar a pensar no futuro com Jesus, a eternidade com Deus. Como será isso? Como será esse reino milenar? Como será viver com Jesus? Não sei, mas nós podemos imaginar. E ao imaginar isso, cresce dentro de nós a esperança da glória, que é Jesus Cristo. Pai, eu te agradeço muito pela capacidade que o Senhor deu aos seres humanos de criar imagens. Eu te peço que o Senhor não permita que nós percamos isso, porque se perdermos isso, nós viramos um ser apenas racional, objetivo, pragmático, que tudo espera uma prova, um sinal, mas que sejamos como criança, capaz de se atirar nos braços do Pai sem vê-lo, capaz de crer no seu amor mesmo quando disciplinado, capaz de crer na sua bondade mesmo quando não ouve a sua voz, quando ele está em silêncio, quando ele não faz o milagre que esperamos. Pai, que nós não percamos a capacidade de transitar desta realidade dura para a nova Jerusalém, para a esperança da eternidade. Eu oro para que cada um dos meus irmãos e irmãs que estão vindo agora ou virão em outro momento, eles possam ser nos braços do Pai como uma criança que foi amamentada, suprida, e que não precisa de mais nada, apenas do braço da mãe, do calor dela. Que sejamos como essa criança que precisa apenas do abraço do Pai, do calor das suas mãos, do seu afago. Eu oro, Pai, para que nós não sejamos adultos demais e percamos o reino de Deus, mas que sejamos como criança, porque como criança nós entraremos no reino dos céus e viveremos com Jesus. Muito obrigado, Pai, porque a tua palavra, ela é poderosa, e pela ação do teu Espírito ela pode ser escrita no coração de cada um agora, e que nasça naqueles que nunca tiveram a esperança da eternidade com Jesus, que seja renovada no coração daqueles que já tiveram, mas que perderam, que renove a esperança, e que aumente no coração daqueles que mantêm essa esperança, que ela aumente ainda mais. Eu oro que seja assim, Pai, por mim, por meus irmãos, por todas as famílias e todos os indivíduos que estão ouvindo neste momento. Que a graça de Deus alcance a sua vida, em nome de Jesus Cristo, nosso Deus e Senhor. Amém.